A categorização das mulheres nos discursos feministas como um grupo homogêneo, bioanatomicamente determinado, sempre constituído como desempoderado e vitimizado, não reflete o fato de que as relações de gênero são relações sociais e, portanto, historicamente fundamentadas e culturalmente vinculadas. Se o gênero é socialmente construído, então não pode se comportar da mesma maneira no tempo e no espaço. Se o gênero é uma construção social, então devemos examinar os vários locais culturais e arquitetônicos onde foi construído, e devemos reconhecer que vários atores localizados, agregados, grupos, partes interessadas, faziam parte da construção. Devemos ainda reconhecer que, se o gênero é uma construção social, então houve um tempo específico, em diferentes locais culturais arquitetônicos, em que foi construído, e, portanto, um tempo antes do qual não o foi. Desse modo, o gênero, sendo uma construção social, é também um fenômeno histórico e cultural. Consequentemente, é lógico supor que, em algumas sociedades, a construção de gênero não precise ter existido. Olá, Grifa fãs! Estamos aqui em mais um episódio do Grifa Podcast. Esse é o episódio de número 16, sobre o livro A Invenção das Mulheres, da socióloga nigeriana Oyeronke Oyeyumi. Esse livro foi publicado pela Bazar do Tempo, que patrocina esse episódio, e chegou às mãos dos leitores primeiro na edição de abril do Clube F, o clube de assinatura mensal da editora Bazar do Tempo. Assinando o Clube F, você recebe mensalmente uma caixa com um livro, um marcador e um brinde exclusivo, além do acesso à plataforma de conteúdos extras e encontros. E a partir de agora, você também pode comprar o livro avulso no site da editora Bazar do Tempo e, claro, tem cupom de desconto, 20% de desconto com o cupom GRIFA20. Aproveita! E esse episódio conta com a gentil participação, através de uma entrevista gravada, com a professora Cláudia Miranda, que é professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Escola de Educação da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, com pesquisas em políticas curriculares, pedagogia alternativa, didáticas interculturais e diversidade nas políticas curriculares, e também é autora do pós-fácio desse livro. Aproveitamos para fazer um chamado para você, Grifa fã, ouvinte do Grifa, que deseja receber em primeira mão um compilado de notícias sobre feminismo, gênero, políticas e temas relacionados, além do resumo do mês desse podcast e um texto autoral frequentemente desgraçadinho da cabeça com 2021 na sua caixa de entrada diretamente para não perder nenhuma atualização. Assine a newsletter do Grifa. Você encontra o link para fazer isso, para receber todas essas novidades diretamente na sua caixa de entrada, na descrição desse episódio, no nosso blog e também na bio das nossas redes sociais, @GrifaPodcast. Então, bora lá? Esse é o episódio 16 do Grifa, e o livro é A Invenção das Mulheres, Construindo um Sentido Africano para os Discursos Ocidentais de Gênero, de Oyeronke Oyeyumi. Esse livro, publicado em 2021 pela nossa parceira Bazar do Tempo, foi originalmente publicado em 1997 e é o resultado da tese de doutorado da socióloga nigeriana Oyeronke Oyeyumi. Aqui no Brasil, conta com a tradução de Wanderson Flor do Nascimento e pós-fácio de Cláudia Miranda, que contribui com a gente na construção desse episódio. E para apresentar a professora Cláudia Miranda com um pouco mais de detalhe, ela é pós-doutora em Psicologia das Comunidades pela UFRJ, professora da graduação e da pós-graduação em Educação na Unirio e membro do grupo de trabalho Claxo Afrodescendência e Propostas Contra-Hegemônicas. Ela também é professora da especialização do curso Internacional Estudios Afro-Latino-Americanos e Caribenhos, Pensar América Latina e el Caribe, e da Escuela Internacional Más Allá del Decenio Afrodescendiente, ambas da Claxo, que é o Conselho Latino-Americano em Ciências Sociais. Por fim, a Cláudia Miranda é líder do grupo de pesquisa Formação de Professores, Pedagogias Decoloniais, Currículo e Interculturalidade, Agendas Emergentes na Escola e na Universidade, foi consultora da Fundação Cultural Palmares até 2010, no projeto de cooperação com os países da América Latina e do Caribe. E para começar essa entrevista que foi gravada, a gente perguntou para ela o porquê da demora da publicação desse livro no Brasil e e como ela acha que esse livro vai ser recebido, quais são as suas maiores contribuições, especialmente no momento atual que a gente está vivendo, né? Como que vai ser essa recepção e como que a gente pode ampliar a discussão desse livro no país que a gente vive.
Essa temática da invisibilização de uma obra como essa, ela é muito importante. Eu acho que essa preocupação não é só minha, né? Então tem todo um movimento, como o próprio movimento da Grifa, como o próprio movimento da editora que se coloca nesse lugar de traduzir, com o próprio movimento do professor responsável, né? Professor Nascimento. Então nós temos aí um levante político, epistemológico, nós temos aí um levante que tem muito a ver com as experiências de coletivos da América Latina e do Caribe. E nós estamos um pouco naquela cena que Zuenir Ventura já havia mencionado em sua obra Cidade Partida, né? Nós estamos num país partido. Então nós temos que primeiro admitir que nós pouco criticamos a ausência das obras, por exemplo, do Fanon no Brasil. Nós trouxemos um grande interlocutor do Fanon, que foi o Sartre, eu que estudei na UFRJ nos anos 80, final dos anos 80, na Letras e também nas Ciências Sociais, não vi o Fanon no centro do debate, mas eu vi o Sartre. Então, o Sartre, ele esteve no escopo, nesse período, dos anos 80 para cá, mas o Fanon não. Então, isso é uma pergunta que é muito, muito séria e muita gente se faz, né? Quando você pega o início da produção do professor Jessé Souza, e eu que tive a sorte de ser professora de uma pessoa que trabalhou muito próximo a ele, eu pude acompanhar toda a produção do professor Jessé Souza quando ele estava ainda em Juiz de Fora, e ele já falando da ralé brasileira, a importância da discussão que o Jessé fazia já no início da década de 2000 sobre a ralé brasileira. Então, essa discussão que a sociologia não faz, que eu localizo na obra do Jessé Souza, me ajudou muito a entender. Então, a gente tem, infelizmente, que fazer uma crítica aos grupos que não se interessam, não se interessaram em pensar a mudança de status dos estudos feministas, porque são os estudos feministas que vão avançar muito mais, né? Então, esse campo, esse terreno que são os estudos feministas, ele precisa mudar de lugar, ele precisa mudar de status. Eu aprendi isso lendo o Santiago Castro Gomes, um dos filósofos mais importantes da América Latina. Ele diz isso: nós avançamos com os estudos da decolonialidade muito em função do que nós aprendemos com as feministas, né? De todas as orientações. Então, dizer isso, que esse espaço de discussão sobre a perspectiva pós-colonial, decolonial, é devedor dos estudos feministas. E muitos pesquisadores homens assumem isso. Ou seja, o campo dos feminismos, ele avançou muito. Então, eu quero dizer o quê? Que nós temos uma estrutura que não deixa determinados temas atravessar a barreira. Então, assim como o tema dos feminismos, né, a educação, que é a área em que eu atuo, simplesmente tem uma associação importante a quatro décadas, e a discussão sobre gênero nessa associação, que é a associação que reúne os programas de pós-graduação em educação, os grupos de trabalho, os últimos grupos de trabalho incluem, né, a chegada do tema das relações de gênero. Então, nós temos aí um problema gravíssimo na educação, que é discutir há pouquíssimo tempo as relações de gênero no campo da educação, onde você forma professores, e um campo com uma maioria de mulheres. A gente tem que assumir que a estrutura do país, a estrutura que organiza, né, toda essa marca da organização, da administração no campo acadêmico, apresenta pouca aderência a essa questão, né, do pensamento latino-americano, pensamento político, pensamento caribenho, que é fundamental, não só para o nosso contexto, não é só o Fanon, mas é filósofas, mulheres importantíssimas que a gente não tem conhecimento no Caribe, né? Então, assim, todo o pensamento caribenho de fora, né, e o Fanon também de fora. E a professora Oyeron, que com toda essa contribuição que ela tem dado para a crítica por dentro dos estudos dos feminismos, mas também por dentro do estudo sobre descolonização do conhecimento, descolonização da historiografia, das ciências sociais, ausente. Então, eu acho que tem muito a ver com esse infelizmente, né, esse ethos, e tem muito a ver com o que o Jessé trouxe no seu livro Ralé Brasileira, que é o que fica de fora, o que é invisibilizado, o que não é legitimado como parte importante da sociedade, da dinâmica da sociedade, né? Então, é como se esse tipo de conhecimento, que está mais ao sul, do sul global, não pudesse penetrar. Então, você vai encontrar os estudos da filosofia africana em obras muito alternativas, como, por exemplo, Cadernos do Terceiro Mundo. Eu lembro disso na minha época de graduação. Ou você ouvia falar em Aimé Césaire, mas era, né, muito nos Cadernos do Terceiro Mundo e na agenda dos movimentos sociais. Então você tem aí, no caso do Paulo Freire, a rejeição absoluta. O Paulo Freire, ele viveu no exílio e ele teve oportunidade de estar em contato com as feministas afro-americanas, né, afro-estadunidenses. E o Paulo Freire vai se embriagar, vai se encharcar dessa conversa, assim como elas também assumem que se encharcaram de Paulo Freire. E a mesma coisa acontece com o contato dele com os pensadores e ativistas africanos na Guiné-Bissau e em outros países por onde Paulo Freire esteve. Então ele vai se encharcar desse pensamento africano, dessa experiência política africana, e ele vai, de alguma maneira, transbordar, deixar que isso apareça na sua produção. Então veja você, por que que Paulo Freire foi rejeitado no seu próprio país, né? O Paulo Freire, com toda essa vocação, para se deixar invadir, né? Paulo Freire é alguém que não podia estar fora. E hoje você tem toda uma retomada da importância, não só para pensar a educação. Então, quando você pensa no teatro do oprimido, você não pode deixar de falar do teatro do Abdias Nascimento, você não pode deixar de falar da produção e importância do Paulo Freire. Então, você vai, no meu caso, para o mestrado em educação. Então, olha que interessante, porque nos ajuda a entender que país é esse, né? E que ethos é esse, que deixa esse grande pensador de fora. Você vai para Cuba, eu tenho ido quase todo ano, por conta do projeto da Escola Internacional Afrodescendente, do Conselho Latino-Americano, e aí você vai trabalhar com as professoras universitárias cubanas, mulheres muito experientes, que dominam toda a produção do Paulo Freire, os projetos comunitários, a ação de extensão em Cuba, está encharcada de Paulo Freire. Aí você vai encontrar teses e dissertações mostrando a influência do pensamento dele na postura do Che, na postura do Fidel, né? Então, no meu caso, que estudei na Espanha, que também vou encontrar nessa minha jornada na Espanha nos anos 90, livrarias com sessões dedicadas a Paulo Freire. Então, é só para dar um exemplo de como esse outro pensamento, esse pensamento que é de alguém que vai interferir nos anos 40, numa política, e numa visão, num ideário de inclusão com alfabetização de jovens e adultos, é deixada de fora, né? Uma figura como Paulo Freire deixada de fora, uma figura absorvida no mundo inteiro, né? Eu trabalhei em Angola, eu fui a Angola 4 vezes, eu trabalhei na universidade. Aí você vai me dizer que Angola não tem Paulo Freire, Angola tem Paulo Freire. Então, eu acho que explica um pouco por que que na nossa estrutura, na nossa macroestrutura, há tanta resistência, porque nós estamos voltados para o norte, nós não estamos ao sul. Então, nós estamos, os diferentes movimentos sociais, os diferentes movimentos políticos, eu reconheço na Grifa essa tendência, essa vocação, eu reconheço na Bazar do Tempo essa tendência, essa vocação. Nós estamos na luta, na contra-hegemonia. Nós somos instituições contra-hegemônicas, né? Nós somos parte de uma base que pode ajudar na virada desse jogo. e lideranças femininas, acredito muito nesse movimento, né? Em que as mulheres, as mães de santo, as sacerdotisas, as intelectuais, as jovens dos coletivos de estudantes vão saindo na frente. Eu acho que o livro ele já é um sucesso muito em função da tomada de consciência desse papel que as mulheres têm no Brasil de hoje, né? Frente a toda essa dificuldade de compreender que não tem como viver sem alteridade.
Antes de começar a ouvir esse episódio na íntegra, a gente recomenda fortemente que você vá ouvir o Grifo Nosso desse mês, em que a gente faz a leitura do prefácio do livro. É um prefácio bastante explicativo e bastante bonito, e vai te dar um resumo do que você vai encontrar por aqui. E antes de entrar diretamente no livro, eu queria fazer um destaque para a nota de tradução do Wanderson Flor Nascimento. É uma nota importantíssima, já que a própria tradução é um dos temas problematizados pela autora, né? É o Hieron que vai chamar a atenção para função que a tradução cultural e linguística teve nos processos de colonização e inserção do gênero na sociedade iorubá. Ou seja, ela discute a tensão entre uma língua isenta de gênero, o iorubá, e outra que seria estruturada em torno do gênero, o inglês. E aí, o tradutor, o Wanderson Flor do Nascimento, ele diz que se na língua inglesa já tem uma forte presença da lógica e dos sentidos do gênero, no português esse fenômeno é ainda mais intenso, porque não apenas a gente tem pronomes e substantivos marcados pelo gênero, mas também a maior parte das nossas palavras designativas de qualidades, de funções e de atividades humanas mesmas também são, né, marcadas pelo gênero. Por isso, ele diz que a tradução que ele fez optou por tentar, tanto quanto fosse possível, evitar o uso do masculino como signo de neutralidade de gênero. E na sua pesquisa, a Oeronke, ela mostra como a ideologia do determinismo biológico está no cerne das categorias sociais ocidentais. Ou seja, ela vai trazer a ideia de que a biologia fornece a base lógica para organizar o mundo social no Ocidente. Em oposição a isso, a autora vai mostrar como os conceitos baseados no corpo não eram centrais na organização das sociedades iorubás antes da colonização. Então, dessa maneira, a análise que ela faz acaba destacando a natureza contraditória de dois pressupostos fundamentais da teoria feminista: que o gênero é socialmente construído e que a subordinação das mulheres é universal. Nas palavras da Oyeronke, o gênero, como a beleza, está frequentemente nos olhos de quem vê. A ideia de que, ao lidar com os construtos de gênero, necessariamente contribui para a sua criação, é evidente na alegação de Judith Lorber de que o principal paradoxo do gênero é que, para desmantelar a instituição, você deve primeiro torná-la bastante visível. Efetivamente, tornar o gênero visível também é um processo de criação do gênero. Então, a autora propõe uma crítica decolonial e feminista do predomínio ocidental nos estudos africanos, e ela faz isso com base em um trabalho interdisciplinar, com evidências que vão da linguística à etnografia à antropologia. O principal ponto é que, antes da colonização britânica, a sociedade iorubá do sudeste da Nigéria, que é o lugar em que ela analisa, não organizava os papéis sociais a partir de hierarquias sexuais, corporais e logo de gênero, né? Mas sim pela senioridade, ou seja, pela idade cronológica das pessoas. E aí ela vai sustentar que a tradução dos termos originais Obirim e Okunrim correspondem, respectivamente, à mulher fêmea e a homem macho. E isso já carrega em si mesmas as divisões ocidentais da percepção dos modos de organização social baseada no gênero. O mesmo aconteceria com a tradução de Aiá Yoko para esposa e marido, que também supõe essa distinção social. Isso também vai desconstruir a ideia generalizada e extremamente colonizadora de que a África seria, usando aqui uma generalização proposital, né, a África, um espaço machista, tradicionalmente machista, em que as mulheres, e aí as mulheres como todas as mulheres, seriam historicamente desprestigiadas e desvalorizadas. Para a autora, ela vai mostrar por A mais B que isso é uma invenção, uma construção que se deu a partir da colonização, justamente. E o gênero, como a Yoronki pensa aqui, é muito mais uma construção colonial do Ocidente, muito anterior ao surgimento dos movimentos feministas, inclusive, que vai pensar a identidade num corpo estático, num corpo em que a identidade está presa. E combater essa desigualdade que o processo colonial trouxe para a sociedade iorubá, da anafêmia, como ela vai chamar, ter um lugar menor na sociedade, vai implicar na desconstrução do que a autora chama de um raciocínio corporal, uma biológica ocidental, uma espécie de biologia natural que vai organizar a sociedade. E aí, ela vai mostrar pra gente uma coisa muito genial dessa ordenação da sociedade iorubá através da senioridade. Ela vai mostrar que no Ocidente, o gênero ou a raça são categorias de poder, mas que elas não são móveis, certo? Que elas são fixas, fixadas num corpo. Você não deixa de ser mulher, você não deixa de ser branca. Mas a partir do momento que você está falando de senioridade na sociedade iorubá, essas categorias de poder, elas são necessariamente mutáveis. Ou seja, à medida que o tempo vai passando, você vai mudando de lugar. E você vai mudando de lugar nessa hierarquia de poder. Então, as pessoas, elas não estão condenadas a ocupar sempre o mesmo lugar.
Eu conheci a professora Oyeron que em 2016, num evento em que estávamos as duas como convidadas, obviamente que ela era a convidada central do Congresso para discutir decolonialidade, que é a temática que nos agregou naquele período. E a presença da professora durante aqueles dias na UNB foi de grande, grande aprendizado para todos nós, brasileiros e investigadores que estavam ali também, como Maldonado Torres, que já trabalha muito com ela, Nelson Maldonado Torres. E aquela semana foi uma semana de descobertas, aquela semana foi uma semana de muita alegria e de muita positividade. A professora faz uma conferência em que ela vai trazer diferentes aportes e, efetivamente, na minha forma de compreender as contribuições dessa obra, a centralidade do que é essa participação no campo da historiografia, da linguística, da estética, da poética, da filosofia, das ciências sociais de um modo geral, é justamente essa possibilidade de criticar, né, o apagamento das diferentes formas de tradução de mundo, o apagamento das diferentes formas de perceber a experiência humana. Então, a contribuição para mim, né, de fundo, porque se trata de uma obra incomparável. A professora, ela é multifacética. Ela traz uma contribuição para o campo da linguística, para diferentes áreas e um trabalho que não tem como você dizer que vai passar, né? O trabalho está, foi na década de 90, o trabalho está aqui hoje, e a gente se vê, né? A gente se vê pesquisadoras, as jovens pesquisadoras, as mais experientes, a gente se vê naquela preocupação, né? A gente se vê naqueles diferentes eixos trabalhados na obra. Então foi em 2016 que eu vivi esse impacto, essa experiência, esse contato efetivo com a professora durante uma semana na UNB, no congresso que iria discutir a questão da participação dos movimentos sociais negros no debate sobre decolonialidade. Não tinha essa especificidade o Congresso, né? Então, a professora vai falar de ogunizar, a professora vai falar de cosmopercepções, a professora Oyeron, que eu tenho grande alegria de dizer, assim, nos comunicamos pelo Facebook. Essa semana ela me mandou uma foto me dizendo assim: olha, essa foto é a foto do livro, que inspirou a capa do livro, da versão em português. A professora é assim, uma pessoa de fácil acesso, uma figura, né? Uma presença, uma força inenarrável, né? Então, foi assim um estado de alegria de todo mundo que foi para ouvi-la falar. Então, o que que seria, né? Essa força, essa presença. E aí eu acho que se traduz muito no que ela mesmo adota, né, quando ela pensa em ogunizar, em abrir os caminhos, né, em trazer todo um levante, porque quando ela faz a crítica aos discursos ocidentais de gênero, ela não está falando só das relações de gênero, ela está trazendo toda uma discussão sobre como é importante fazer uma revisão dessa historiografia que o Ocidente legitimou como sendo discurso único, né? Então, acho que essa é, para mim, a grande sacada da obra. E realmente acredito que a gente está vivendo um momento muito especial em termos da revisão desses discursos. E o Brasil agora participando efetivamente com uma obra traduzida para o português, né?
O capítulo 1 desse estudo se chama Visualizando o Corpo, Teorias Ocidentais e Sujeitos Africanos. E ele vai analisar como que o pensamento social ocidental está enraizado na biologia, usando o corpo como fundamento da ordem social. Também vai examinar o domínio do Ocidente na constituição do conhecimento sobre a África e as implicações dessa posição privilegiada como referência nos estudos africanos. Eu já vou começar citando algo que a Oyeron que fala pra gente. A ideia de que a biologia é o destino, ou melhor, o destino é a biologia, tem sido um marco do pensamento ocidental por séculos. Seja na questão de quem é quem na polis de Aristóteles ou de quem é pobre nos Estados Unidos no fim do século XX, a noção de que a diferença e a hierarquia na sociedade são biologicamente determinadas continua a gozar de credibilidade mesmo entre cientistas sociais que pretendem explicar a sociedade humana em outros termos que não os genéticos. No Ocidente, as explicações biológicas parecem ser especialmente privilegiadas em relação a outras formas de explicar diferenças de gênero, de raça ou de classe. A diferença é expressa como degeneração. Então ela diz que a noção de sociedade que emerge dessa concepção é de que a sociedade é constituída por corpos e como corpos. Corpos masculinos, corpos femininos, corpos judaicos, arianos, corpos negros, corpos brancos, corpos ricos, corpos pobres. Então, uma vez que o corpo é o alicerce sobre o qual a sociedade é fundada, o corpo ele está sempre em vista e à vista. E dessa maneira, o olhar colocado sobre ele será sempre o da diferenciação e, consequentemente, o da generificação. Ela diz que a razão pela qual o corpo tem tanta presença no Ocidente é que o mundo é percebido principalmente pela visão. A diferenciação dos corpos humanos em termos de sexo, cor da pele, tamanho do crânio, isso sempre foi um testemunho dos poderes atribuídos ao ver e, assim, o olhar é sempre um convite para fazer uma diferenciação. A Oyeron que diz que essa é uma diferença epistemológica entre as sociedades, elas enxergam, essas sociedades enxergam o mundo a partir de uma ótica, e eu, enquanto ocidental, uso essa metáfora, muito diferente. Enquanto a sociedade ocidental tem essa percepção exacerbada do lugar do corpo, na sociedade iorubá isso não acontecia. E aí, para mostrar isso, ela faz uma retomada de como a história das sociedades ocidentais se apresenta como uma documentação do pensamento racional, com foco nas ideias. Ou seja, quando os corpos aparecem na sociedade ocidental, eles são relacionados com algo degradado. O foco da história ocidental é a mente, né? A mente elevada acima de todas as fraquezas da carne, que vai ressaltar justamente essa oposição binária entre corpo e mente, entre natureza e ciência, que foi criada pelo dualismo cartesiano. Ou seja, são as ideias que são privilegiadas, a mente, o pensamento, tudo aquilo que é corporificado é menor, é degradado, não é digno de nota. Então, a ausência do corpo é muito visível e essa é a contradição. O homem branco, cis, hétero, europeu, ele não tem corpo, assim como a branquitude não tem cor. Dessa maneira, a sua superioridade sempre vai se dar a partir da diferença, de se enxergar nas mulheres, nos povos originários, nos judeus, nos africanos, nos pobres, em todos os diferentes da história, esses indivíduos que aí sim são corporificados, são dominados, portanto, pelo instinto, pelo afeto, estão longe da razão. Ela diz: elas são o outro e o outro é um corpo. E daí é o Oyeron que vai trazer também a importância da pesquisa feminista ali nos anos 90, né, quando o livro foi escrito, como responsável por começar a dar ao corpo uma atenção que ele merecia como local e como material para a explicação da história e do pensamento europeus. E essa pesquisa feminista vai justamente explicitar a natureza generificada e androcêntrica, ou seja, com foco no homem, de todas as instituições e dos discursos ocidentais. Então, a partir daí, as lentes feministas elas vão mostrar que mesmo os discursos considerados mais científicos ou mais objetivos, eles são masculinamente tendenciosos. E a gente já viu isso ao longo de muitos episódios aqui no Grifa, né? Por exemplo, como a categoria cidadão, de onde derivam todos os direitos da sociedade moderna, era masculina, de como a igualdade, a liberdade e a fraternidade só funcionava para os iguais homens brancos e héteros. E o que a Oyeron que quer que a gente preste atenção com isso é que as diferenças e as hierarquias da sociedade, elas estão consagradas nos corpos, ao mesmo tempo em que os corpos consagram as diferenças e a hierarquia. Então, esses dualismos, como natureza e cultura, público e privado, visível e invisível, são variações sobre o tema dos corpos masculinos versus femininos, que são hierarquicamente ordenados e diferencialmente colocados em relação ao poder, também espacialmente distanciados um do outro. E, embora no decorrer da história ocidental as justificativas das diferenças entre as categorias homem e mulher tenham mudado, essas duas categorias elas permaneceram hierárquicas em oposição binária. No Ocidente, portanto, nenhuma diferença social é elaborada sem que os corpos estejam posicionados hierarquicamente. E aí entra a concepção trazida pela segunda onda feminista de que a ideia de gênero é uma ideia socialmente construída, ou seja, que as diferenças entre machos e fêmeas devem estar localizadas em práticas sociais e não em fatos biológicos. E essa noção foi particularmente atraente porque ela era interpretada para significar que as diferenças de gênero, elas não seriam ordenadas pela natureza, mas também seriam mutáveis e, portanto, transformáveis. Porém, para Oyeronck, a preocupação ocidental com a biologia continua a gerar construções de novas biologias, mesmo quando alguns dos antigos pressupostos biológicos são desalojados. Então, ela vai dizer que na experiência ocidental, a construção social e o determinismo biológico têm sido dois lados da mesma moeda, porque uma vez que as categorias sociais como gênero são construídas, novas biologias da diferença são inventadas. Inclusive, as categorias sociais extraem a sua legitimidade e o seu poder da biologia. Então, resumidamente, o social e o biológico se retroalimentariam. A biologização inerente à articulação ocidental da diferença social não é, no entanto, universal. O debate feminista sobre quais papéis e quais identidades são naturais e quais aspectos são construídos só tem sentido em uma cultura na qual as categorias sociais são concebidas como não tendo uma lógica própria independente. Este debate certamente desenvolveu-se a partir de certos problemas. Portanto, é lógico que em sociedades nas quais tais problemas não existem, não deveria haver tal debate. Mas então, devido ao imperialismo, esse debate foi universalizado para outras culturas, e seu efeito imediato é introduzir problemas ocidentais onde tais questões originalmente não existiam. Mesmo assim, esse debate não nos leva muito longe nas sociedades em que os papéis sociais e as identidades não são concebidos como enraizados na biologia. Da mesma forma, em culturas nas quais o sentido visual não é privilegiado e o corpo não é lido como um modelo da sociedade, as invocações da biologia são menos prováveis de ocorrer, porque tais explicações não têm muita importância no campo social. O fato de muitas categorias de diferença serem socialmente construídas no Ocidente pode sugerir a mutabilidade das categorias, mas também é um convite a construções intermináveis de biologias, na medida em que não há limite para o que pode ser explicado por meio do apelo ao corpo. A Oyeronck que vai ainda mais longe, eu acho que essa é uma das contribuições mais brilhantes dessa obra, que depois vai se misturar com coisas que a gente vê na obra da Judith Butler e da teoria queer, mas que vem de um lugar muito inovador e a partir de um estudo muito localizado. Então ela vai dizer que apesar de todos os esforços para separar os dois, a distinção entre sexo e gênero é enganosa. Então, na conceituação ocidental, o gênero não pode existir sem o sexo, porque o corpo está diretamente na base de ambas as categorias. E aí ela vai fazer justamente uma crítica ao feminismo da época, que a gente pode, infelizmente, muito bem estender a certo tipo de feminismo atual, que sobrepõe essas categorias, né? Que de maneira bastante colonizadora e imperialista também, e vai levar isso a outras culturas de maneira completamente arbitrária. Por exemplo, supondo que universalmente, em todas as sociedades e como pressuposto, as mulheres seriam subordinadas aos homens, ou que existisse um patriarcado universal que oprime da mesma maneira as mulheres em todos os lugares do mundo. A Oyeronck que vai mostrar justamente que isso é um paradoxo, porque essa universalidade da opressão feminina, ela só poderia existir, só poderia ter fundamento de verdade numa base biológica, uma vez que a única coisa que seria comum a todas as mulheres do mundo, às mulheres, essa grande categoria, seria o fato delas serem mulheres, ou seja, a sua constituição física. Então, é uma sugestão de uma base biológica no lugar de uma base cultural, né? Uma vez que a anatomia humana é universal. Então, percebe como isso é uma contradição da própria ideia de que o gênero é socialmente construído? Ou seja, que o que compõe as categorias do masculino e do feminismo, na verdade, pode variar em diferentes culturas? Eu vou citar de novo a Oyeronck. A A categorização das mulheres nos discursos feministas como um grupo homogêneo, bioanatomicamente determinado, sempre constituído como desempoderado e vitimizado, não reflete o fato de que as relações de gênero são relações sociais e, portanto, historicamente fundamentadas e culturalmente vinculadas. Se o gênero é socialmente construído, então não pode se comportar da mesma maneira no tempo e no espaço. Se o gênero é uma construção social, então devemos examinar os vários locais culturais arquitetônicos onde foi construído, e devemos reconhecer os vários atores localizados, agregados, grupos, partes interessadas que faziam parte da construção. Devemos ainda reconhecer que se o gênero é uma construção social, então houve um tempo específico, em diferentes locais culturais e arquitetônicos, em que foi construído, e, portanto, um tempo antes do qual não o foi. Desse modo, o gênero, sendo uma construção social, é também um fenômeno histórico e cultural. Consequentemente, é lógico supor que, em algumas sociedades, a construção de gênero não precise ter existido. O que interessa para a tese da Oyeron é que, já que nas construções ocidentais os corpos físicos são sempre corpos sociais, então não tem realmente uma distinção entre sexo e gênero. Já na sociedade iorubá, pelo contrário, as relações sociais derivam sua legitimidade dos fatos sociais e não da biologia. Os meros fatos biológicos da gravidez, por exemplo, ou do parto, importam apenas em relação à procriação, como devem ser. Os fatos biológicos, eles não vão determinar quem pode governar, quem pode trabalhar, quem pode exercer funções públicas. Nessa sociedade iorubá pré-colonial, a natureza da anatomia não definia a posição social de uma pessoa e, consequentemente, a ordem social iorubá requer um tipo diferente de mapa e não um mapa de gênero que pressupõe a biologia como base do social. O que não significa que a sociedade iorubá era livre de hierarquias e perfeitamente horizontal, uma grande utopia. Não é isso, pelo contrário. A hierarquia social era determinada pelas relações sociais, especificamente pela idade cronológica, o princípio da senioridade que a gente já falou aqui. O que nos dá uma informação muito interessante, que essa hierarquia ela não é fixa, ela é mutável, uma vez que os indivíduos envelhecem, que gente nova nasce e assim por diante. Então, a maneira como as pessoas estavam situadas nos relacionamentos mudava dependendo de quem estava envolvido e da situação particular das pessoas que estavam envolvidas. Então, por fim, nesse primeiro capítulo, a Oyeron que vai fazer também um chamado aos pesquisadores africanos, que, segundo ela, precisam fazer o trabalho de detalhar e descrever as culturas autóctones africanas de dentro para fora, e não de fora para dentro, se livrando de uma tendência de procurar padrões europeus em suas próprias culturas e de buscar equivalentes africanos das instituições europeias.
Aquele contexto você não vai encontrar na formação original dessas micro-sociedades dentro da cultura iorubá, você não vai encontrar uma diferenciação entre corpos que nós conhecemos como femininos e corpos que nós conhecemos como corpos masculinos. Então, os homens e as mulheres, naquele lugar, naquelas micro-sociedades, não são hierarquizados, não eram hierarquizados. As pessoas mais velhas são as pessoas que detêm o poder, né? Então, quando você pensa o que a gente vive hoje, a gente já sabe, a partir do que a gente leu da Silva Federici, né, todo o histórico de invenção da subalternidade feminina. Então, o que a Oyeron que nos ajuda a entender é que, no caso da Nigéria e das sociedades iorubás, você não tem essa divisão hierárquica de relação de gênero. Todas as pessoas são iguais, aquelas que engravidam e aquelas pessoas que não engravidam. Né? Então, a mulher... Essa mulher que nós conhecemos, ela não é um sujeito com uma projeção menor naquela sociedade, originalmente falando. Ela não era isso. Então, ela é uma mulher de 50 anos e ela tem ali um homem, um primo de 50 anos. Ela tem o mesmo poder que o seu primo de 50 anos. E aí, isso acaba com a chegada do colonizador, com a cultura colonial, que vai colocar a mulher nesse lugar de não autoridade, de alguém que pode apanhar porque é mulher. Isso não existia. As pessoas são todas pessoas com os mesmos direitos, e as pessoas mais velhas são as pessoas que têm mais poder. independente do corpo que elas carregam. Se é um corpo de mulher que engravida, ou se é o corpo de um homem que não engravida, né? Essas pessoas, elas não têm essa diferença porque uma é mulher, outra é homem. Então é isso que ela vai dizer, né? Ela vai dizer que isso é uma invenção. A mulher na cultura iorubá, ela foi inventada como tal. Essa pessoa que é subalternizada, que não tem poder, que não tem direito à fala, e que isso não existia. Então, as relações de gênero eram ausentes, né? Então, você tem uma relação de senioridade. Os mais jovens precisam escutar os mais velhos, independente se esse mais velho é um corpo feminino ou um corpo masculino. E não escutar o pai, porque a mãe tem um poder diferenciado. Então, isso é central para você entender a preocupação da professora Oyeronki. E aí, o que você tem como consequência desse problema trazido pelo ethos colonial é que hoje a sociedade absorveu essa lógica. É que hoje os próprios jovens daquela sociedade se comporta dentro do discurso ocidental de gênero. Então, é uma preocupação da professora é como é que a gente resgata essa historiografia, como é que a gente retoma, no caso, né, do país de origem, a Nigéria, para tentar resolver e minimizar esses efeitos. Então, toda a violência de gênero, né, ela vai mostrar como tudo isso entra naquela sociedade. Como tudo isso vai soterrando tudo que ali existia. Então, ela vai chamar atenção para esse problema. E é muito interessante porque ela vai trabalhar mostrando, inclusive, como que no campo da linguística é fácil de você rastrear essas invenções, inclusive, de termos que não existiam ali naquela língua de origem. Então, sentidos que são dados para palavras que não significam efetivamente a tradução realizada pelo colonizador, né, pela Inglaterra. Então, essa preocupação ela deixa muito bem marcada com essa juventude, com essa população que está absorvendo esse modelo de interpretação da realidade.
Olá, Grifafã! Peço licença no seu episódio para fazer um breve lembrete. O Grifa Podcast é um projeto independente e autogestionado que depende da sua ajuda para continuar no ar. São mais de 30 horas de trabalho para produzir cada um desses episódios, além do estudo contínuo para trazer cada vez mais informações e discussões relevantes e atualizadas por aqui. Você pode contribuir para que esse trabalho seja remunerado e continue sendo possível através da nossa campanha de financiamento coletivo e recorrente. É só entrar em apoia.se/grifapodcast e escolher qualquer valor mensal que considerar justo. Qualquer valor mesmo ajuda demais. Sendo nosso apoiador, você participa de um grupo no Telegram e concorre em sorteios mensais de livros e outros presentinhos. Vamos juntos? O capítulo 2 se chama Reconstituindo a Cosmologia e as Instituições Socioculturais Oyo Yorubás e vai examinar a sociedade Yorubá nos seus próprios termos, isso é, com a consciência de que ver essa sociedade através das lentes de gênero do Ocidente é uma causa de percepção distorcida. E a Oeron que vai usar a ideia já apresentada de que o gênero é um discurso dicotômico entre duas categorias sociais binariamente opostas e hierárquicas, homens e mulheres, para dizer que na sociedade Yorubá essa diferenciação não existia. As categorias Obirim e Okunrim, respectivamente, que foram determinadas como fêmea e mulher e macho, homem, é na verdade um erro de tradução. E esse erro ocorre porque as pessoas, ou muitas pessoas que são dedicadas ao pensamento, sejam elas pessoas ocidentais ou pessoas iorubás influenciadas pelo pensamento do Ocidente, vão falhar em reconhecer que na prática e no pensamento iorubá essas categorias não são opostas e muito menos hierarquizadas. Então, não tem a concepção de um tipo humano original contra o qual a outra variedade vai ter que ser medida, sabe? Não é essa coisa que o homem é o princípio e a mulher é o diferente do homem. E também não tem a ideia de que o homem, né, como no inglês ou no português, seja um sinônimo de humanidade. Na concepção iorubá, Obirim e Okunrim não são classificados em relação um ao outro, e nem numa posição de superioridade, nem de comparação. Outra razão pela qual essas categorias não podem ser traduzidas para o inglês como macho ou fêmea é que elas se aplicam apenas a seres humanos adultos e normalmente não são usadas para falar de crianças ou animais, que têm outros termos específicos para isso. Na verdade, elas também são aplicadas a algumas árvores frutíferas, por exemplo, como o mamoeiro, e a ideia abstrata de um período no tempo, como o ano. Então, para falar que um ano foi frutífero, que foi um ano bom, que deu muitos frutos, você usa a palavra que foi traduzida erroneamente como mulher. E olha como isso é significativo, como na verdade essa palavra só se refere à questão, ao fato da reprodução, e não à categoria de mulher como a gente entende. Então, a Oyeron que ela vai demonstrar que essas palavras elas deviam ser traduzidas como referindo-se unicamente ao macho anatômico e à fêmea anatômica, respectivamente. Ou seja, que elas vão se referir apenas às diferenças fisiologicamente marcadas e que não têm conotações hierárquicas. Então, na cosmopercepção iorubá, é possível reconhecer as distinções fisiológicas sem projetar inerentemente uma hierarquia das duas categorias sociais. E assim, ela propõe as categorias anamacho, anafêmea e anassexo, cumprindo a necessidade de criar um novo conjunto de construtos a partir do próprio pensamento iorubá. E é nesse capítulo que a Oyeron que vai apresentar um estudo muito detalhado sobre diversas áreas da vida na sociedade iorubá, áreas essas que interessam muito a gente aqui do Grife, que a gente recomenda muito que vocês leiam, leiam, leiam a Oyeron. Ela vai dar exemplos de como essas distinções, mas não hierarquias, vão se dar no âmbito da família, do casamento, dos papéis sociais dentro desse arranjo, inclusive problematizando, por exemplo, a visão ocidental de que a gente tem que a poligamia seria algo necessariamente opressor às mulheres. E ela fala também muito sobre a maternidade, sobre a noção de propriedade de terras, da divisão do trabalho. São muitos temas, temas muito variados e que ela trata com muito detalhamento. Ela vai completar esse capítulo dizendo que o problema do gênero, ele é universalmente entendido como uma opressão generalizada das mulheres pelo patriarcado, sem questionar que mulheres, que patriarcado, que sociedade. Esses conceitos são aceitos com naturalidade e, portanto, são deixados sem análise e sem explicação. E aí eu vou terminar citando a Oyeron. No entanto, ao mapear o quadro de referência iorubá, ficou explícito que a categoria social mulher, identificada anatomicamente e percebida como vítima e socialmente desfavorecida, não existia. Assumir a priori a questão da mulher constitui uma aplicação infundada do modelo ocidental, privilegiando o modo ocidental de ver e, assim, apagando o modelo iorubá de ser.
É muito importante o que você trouxe, porque tem a ver com o peso da diferença, né? Quando você se relaciona, quando você nasceu com essa identidade feminina e você se relaciona com um homem, você sente muito o peso da diferença, né? Eu nunca me relacionei com mulheres, mas eu entendo que nós temos aí grandes desafios que têm a ver com a diferença. Então, a questão da herança colonial, ela para mim é uma questão de fundo, né? Quando você vai na Audre Lorde e ela se coloca dizendo: não quero só vir aqui para fazer mediação de mesa, né, do debate. Nós temos que participar do debate. Então, tem várias pistas importantes que é esse etos colonial, ele vai funcionando também, infelizmente, hierarquizando. O que que se espera da mulher pobre? O que que se pensa da mulher pobre? Então, se a mulher pobre, ela precisa de mais espaço, ela precisa de apoio para ganhar território e se politizar, significa que ela precisa de parcerias fora daquele âmbito que ela ocupa. Então, essa diferença, para mim, é um problema de fundo. Nós precisamos de parceria para avançar. Então, abrir o espaço, dividir, para mim, é fundamental para pensar isso. O que se ensina nas escolas? Essa é uma pergunta que a gente sempre fez e vai continuar fazendo, e agora a gente até tem medo de fazer. O que que se ensina, né? O que que é esse desafio, o espaço que se abriu para pensar educação religiosa? Então, o que que são as escolas militares na atualidade, o que significa ter uma criança da sua família numa escola militar. Então, para mim, o mais importante é a gente entender esse ponto de vista e a preocupação a partir do pertencimento da professora Oyeronk, né? E aí é só para usar isso como uma chave para ampliar o debate. Quando você pega toda a produção da Lugones, da Maria Lugones, e pensar esse pertencimento da Maria Lugones, as preocupações da Maria Lugones a partir desse lugar que ela ocupa, essa experiência que ela tem, né? Eu digo isso porque eu aprendi lendo Bourdieu, né? E eu lembro da discussão na aula do doutorado na UERJ. Justamente eu enfatizando isso. O Bourdieu, ele estava preocupado, e essa preocupação dessa reprodução que se tem, muito a partir do lugar que ele ocupou de uma criança do campo que chega numa escola de referência, e ele estranha aquele território, e ele começa a produzir muito e a partir dessa experiência também, de ser filho da classe trabalhadora, e de olhar e estranhar aquele lugar. Né? Então, eu acho fundamental a gente entender isso. A Oyeronk, a Maria Lugones, elas estão trazendo questões que têm muito a ver com essa trajetória no lugar. Né? Então, por que que a mulher pobre ela tem mais dificuldade? Porque ela não tem as estruturas. Então, ela vai depender, né, de uma ação de quem tem as estruturas, de quem tem domina as estruturas para ela ter performatividade. Então, quando você pensa na diferença por dentro dos feminismos, tem a ver com isso. Quando você pensa que alguém ingressou na universidade por ações afirmativas, tem ações afirmativas que não são essas ações afirmativas que a gente conhece, a política de cotas, são outras ações afirmativas daquelas mulheres que entenderam a importância da chegada dos movimentos sociais, daqueles homens que entenderam a importância da chegada dos movimentos sociais nas universidades. Então, são várias, né? São várias ações, são várias posições, tomada de posição política que vão, de alguma maneira, fazer parte da história dos sujeitos e sujeitas que ingressaram na universidade, que tiveram êxito, que se tornaram grandes pesquisadoras e pesquisadores dos movimentos sociais. Eu fiz uma tese de doutorado em educação, em que eu entrevistei 18 pessoas, e pessoas de projeção no movimento social, e essas pessoas dizendo das parcerias que encontraram dentro da universidade, com esse estabelecido, com o grupo estabelecido. E o grupo estabelecido não é o grupo afrodescendente. Então, olha que interessante da gente observar. Eu conheci a professora Catherine Walsh na casa de Fanny Quinones, uma ativista importantíssima de Bogotá, com o movimento afro-colombiano, em 2007. Então, a professora Catherine Walsh, ela sempre chama atenção para a adesão dela na luta dos Panteras Negras. E ela mostra nas conferências, ela fala de como ela aderiu ao movimento dos Panteras Negras. Catherine Walsh é uma estadunidense que optou em viver no Equador, que trabalha na Universidade Andina Simão Bolívar e trabalha com os movimentos negros da América Latina. Então, eu quero chamar a atenção para esta agenda em que o movimento feminista estabelecido assume, né, em muitos dos seus coletivos, de pensar com essa mulher que é feminista na comunidade. Então, nós temos alternativas, e as alternativas são as formas de colaboração, né? E de reconhecimento desse lugar que ocupamos, né? Nessa estrutura mais ampla. Então, nós temos as instituições, nós temos as figuras centrais nas instituições e nos grandes coletivos. Não tem como você desconsiderar o que a Spivak está dizendo, em Pode Subalterno Falar. Ela está dizendo isso, que nós precisamos abrir espaço para essa mulher ter condição, essa mulher outra, de performar, Então, o que que eu acho? Eu acho que a gente tem um caminho no Brasil muito interessante e que já é muito importante na América Latina e no Caribe, que é o movimento de mulheres negras. Você tem a Sueli Carneiro, que é como Paulo Freire, na minha percepção. Ela não é do Brasil, a Sueli Carneiro. Você vai a Cuba, você vai a qualquer outro país do Caribe, você vai encontrar a Sueli Carneiro. E Sueli Carneiro é estudada, é parceira, é presente, ela está conectada com os coletivos diversos, não só dos movimentos negros da América Latina e Caribe. Então, eu quero dizer isso, que nós já temos uma história no caso do Brasil, nós já temos um caminho no caso do Brasil. Nós precisamos, obviamente, entender que nós não somos uma massa única, né? E nenhum debate existe consenso geral. Nós temos diferentes nucleações e a gente tem que dar visibilidade para essa força. A gente viu aí a Angela Davis na Bahia dizendo: "Mas eu não entendo por que tanta festa comigo, se vocês são do país da Lélia, da minha querida Lélia. Eu não entendo por que tanta festa comigo, né? Se vocês produziram uns copos, se vocês..." Então, o que eu acho é que nós vamos ter que fazer um meia-culpa, e dizer assim: realmente, a armadilha colonial nos fez perder muito tempo, né? E a gente não ter medo de dizer assim: sim, eu tenho privilégio. Eu tenho privilégio, eu desfrutei, o meu grupo desfrutou desse privilégio. Sim, realmente eu não me atentei que eu também participei de alguma maneira do silenciamento de determinadas sujeitas. E te dizer assim: como que a gente aprende agora com reedições de trabalhos fundamentais como o trabalho da Ruth Landes? Né? Como a gente aprende, como a gente entende o que é a revisão historiográfica? A gente se voltar para esse lugar e fazer sim uma escavação, como eu tenho colocado sempre. É preciso fazer escavações epistemológicas. O que que Ruth Landes tem a dizer? Um trabalho que ela desenvolve nos anos 40, ela sai da Bahia em 38, e ela sai dizendo que aquela cidade era a cidade das mulheres racializadas, né? Ela sai dizendo que é preciso a antropologia reconhecer que ali aquela dinâmica era uma dinâmica feminina, aquela sociedade ela estava em ebulição, porque tinha ali a presença das mulheres negras em todos os setores, fazendo a roda girar, né? Então, reconhecer importantes trabalhos de mulheres brancas, né? De mulheres de trazer para o centro essa produção e a gente investir em grandes fóruns que a gente possa fazer esse movimento de reconhecer onde é que a gente pode avançar, onde é que a gente se perdeu muito em função desse ethos colonial, né? E é urgente porque a gente tem notícias muito, muito desafiadoras, como é o caso do resgate da nossa querida Madalena, né? É um momento muito sério. Nós temos outros casos semelhantes no Brasil afora, nesse Brasil profundo. A gente não pode deixar de discutir essa questão, né? Nós temos notícias de professores universitários com mulheres encarceradas nas suas casas. Então, que relação é essa? Que ethos colonial é esse? Em que ponto nós chegamos, né? Então, como é que a gente vai pagando o preço por invisibilizar essas situações? Quando você pensa em todo o discurso que a classe média adota, infelizmente também pelo jogo da sedução, né, de reproduzir um discurso que não tem muito a ver com o que é a realidade de classe média, de que a minha empregada, e a gente sabe que tem pessoas que realmente se sentem bem, né, em manifestar em público que tem empregada em casa. Então, como é que nós, com as nossas diferenças, com os nossos problemas de fundo, podemos avançar nesse debate? Porque o contexto duro do Brasil atual, ele exige da gente essa tomada de posição, né? Então, é difícil admitir que nós comemos mosca em muitas coisas. Na comunidade, você tem lideranças muito importantes, que estão muito sozinhas, e que são mulheres com uma experiência, e eu posso falar até da minha mãe, que morreu com 90 anos há 1 ano e meio, e que me ensinou para as minhas irmãs que a gente tinha que ter autonomia financeira, e as filhas dela não iriam cuidar de marido, minhas filhas não vão cuidar de marido, vão ter que ter autonomia financeira, viajar, né? Eu viajei nos anos 90, eu fui para a Espanha estudar, com essa força feminina na minha casa, uma mulher que não frequentou muito a escola, mas que dizia para as vizinhas que a escola tinha que cuidar dos seus filhos, dos filhos das vizinhas, muito bem, como qualquer outra família, né? Também merecíamos essa atenção da escola. Então, é um exemplo que temos muitos outros exemplos nas comunidades, né? De mulheres lideranças que se organizam entre si, que uma apoia a outra, mulheres que vivem sozinhas e cuidam dos seus filhos sem companheiro, e que vivem a contrapelo, mas se organizam entre si, e essa luta ela precisa ser reconhecida, porque nós temos um Brasil, como disse um dos presidentes do IBGE, que tem uma África interna. Então, onde você tem uma África interna, você tem que pensar como que essas mulheres são responsáveis por segurar, né, a sociedade. Aí, nesse caso, eu retomo o que eu tinha comentado sobre a importância da área de estudo sobre cuidados, porque é um campo que tem ajudado muita gente a entender, né, quem é que carrega os seus países nas costas, quem são as pessoas que carregam os países nas costas, que sofrem pela ausência de políticas sociais para lidar com essa demanda, né, porque são as mulheres empobrecidas, as negras e as nordestinas, que ocupam esse campo dos cuidados, são elas responsáveis pela casa, pela organização comunitária, por cuidar da vida do seu sogro, da sua sogra, da sua mãe, do seu pai, né? Então ela fica com toda essa carga e isso está invisibilizado, né? Então nós temos questões muito sérias para revisão do currículo, por exemplo. É porque você não pode mais achar que o domingo feliz é quando a sua mãe tá no fogão, fazendo bolo, fazendo torta, em pé o dia inteiro. Ai, domingo feliz, minha mãe está fazendo comida, minha mãe está recebendo a sogra, minha mãe está fazendo as honras da casa, meu domingo está ótimo, minha mãe está em casa, né? Então, sua mãe está ali, sobrecarregada, está escravizada, um corpo que não para nunca, o fim de semana é isso, um corpo que nunca pode descansar, e a gente desenvolvendo toda uma representação de que o domingo feliz é o domingo com a mãe no fogão, fazendo comida, recebendo parentes, né, a casa cheia e a mãe ali nessa função. É o retrato do domingo feliz. Infelizmente. Então, desconstruir tudo isso é tarefa sine qua non. Não temos mais como negar a nossa tarefa urgente, que é pensar essas diferentes formas de dominação, que tem muito a ver com esse sacrifício dos corpos de mulheres. E as mulheres pobres, elas estão no centro dessa questão, né? No centro desse problema. E quem são as mulheres pobres? São as mulheres racializadas. Então, acho que esse debate é um debate longo, importante, e que a gente vai ter sempre que voltar para achar alternativas aí.
Eu vou aproveitar e trazer uma outra pergunta aqui, vai fazer mais para o final, mas especificamente porque você trouxe essa questão, essa figura da mãe, assim, eu acho que a Oyerum, que ela entra nisso de uma maneira que no decorrer do livro, né, conforme você está lendo o livro, você entende, ela vai discutir a formação da família, as relações entre as pessoas da família, muito, né? Ela se detém muito na questão familiar, do casamento e tal, e ela vai contar muito a importância central da maternidade, né? Ela fala em matrifocalidade, inclusive, mas eu acho que numa leitura desatenta que a gente possa vir fazer, e com um olhar absolutamente ocidental, essa coisa da importância da maternidade acaba se misturando muito com a coisa do gênero, né? E ela tenta o tempo todo separar e dizer que a importância da maternidade é o foco, é a reprodução em si, e não necessariamente o gênero, mas a gente fazendo uma leitura daqui, a partir daqui, pode confundir essas coisas.
Eu acho que, em linhas gerais, o que a gente entende a partir do que ela vai apontando é que nessas comunidades, nessas sociedades, micro-sociedades, a mulher ela não tem esse... digamos, toda a culpa, né? Parece que a gente aprendeu que toda a demanda é da mulher, né? Essa figura que pariu, está tudo centrado nela. Então, acho que é como se ela disse, nos ajudasse a entender que isso é uma armadilha colonial, que naquela tradição você não tem essa centralidade da mulher no desenvolvimento daquela criança. Né? Me parece que é isso, você tem um movimento que é mais comunitário, que é mais coletivo e menos centrado nessa mulher que teve o filho. Né? Então, ela teve o filho, é como se o filho fosse de todo mundo, o filho é da comunidade, né? Todo mundo vai cuidar da criança, e não tem aquela coisa por trás, olha seu filho, olha, ou mais, você não está olhando seu, né? Não está olhando seu filho, o filho é de todo mundo. Então, você é tão violento, porque... não é que seja tão violento, mas é que quando você começa a mergulhar nesse universo, dessa experiência africana, iorubá, você vê que nós fomos violentadas absolutamente, porque nós introjetamos essa culpa. Então, toda essa sensação de que você falhou, né, está tudo aí. Você se separa, você fica com a criança. No nosso caso, que temos essa, infelizmente, essa herança, nós nos transformamos nisso. Em alguém que facilmente vai ser culpado ou vai se sentir culpado. Então, essa experiência iorubá, ela vai ensinar para a gente que isso é uma invenção. Né? Isso é uma invenção. O filho é mais de todo mundo e menos da mulher, da mãe, né? Da pessoa que pariu aquela criança. Então, acho que é muito importante chamar atenção para isso. Eu acho que a gente vai ter que fazer muitos podcasts, a gente vai ter que ter muitos debates, porque essa é uma questão, são questões muito importantes que ela traz. Né? É como se a gente não conseguisse ler o livro de uma vez, numa patacada só. Cada capítulo a gente tem que fazer um mergulho, uma pausa, e debater, e ler junto. Tem que ler junto, né? Tem que ler junto, porque o que ela apresenta ali é quase enciclopédico, no sentido assim, nossa, todo dia eu vou ter que me rever, me trocar, né? Trocar minha pele, porque é aos pouquinhos que eu vou introjetando essa concepção. Então, olha que parece vai, você começa a conhecer essas tradições e você começa a entender que é um discurso prontinho que vai te prendendo, vai te deixando preso em casa. Né? Você foi criada, você veio ao mundo, para o mundo da casa, para o mundo privado. Você tem que cuidar muito do seu filho, você tem que ficar com o seu filho o tempo todo, você tem que segurar a mamadeira, você tem que ensinar a escrever, você, né? O seu corpo. E aí você vai entendendo que o seu corpo está preso, você vai ficando ali, encarcerada nessa ideia de maternidade, e que não tem nada a ver com o que está colocado ali, né? Nas experiências das comunidades, das sociedades iorubá. Então, nós somos mais da comunidade, menos da mãe. Né? O corpo do filho não está o tempo todo ali, junto com a mãe, o corpo da mãe. Né? Então, é isso.
Esse ponto da leitura do livro foi muito significativo para mim, porque no Grifa, de uma maneira muito orgânica, vai, para não dizer natural, porque eu não gosto muito dessa palavra, todas as discussões e todas as leituras do livro, dos livros, né, já são mais de 20 livros, mais de 20 autoras, de alguma maneira as discussões se encaminhavam no final para uma coisa muito parecida, e que me alegrou muito quando você começou dizendo isso, que é a questão do cuidado. E é a questão do aprisionamento, seja ele da onde vem, dos corpos femininos. Então, seja na acumulação primitiva do capital, que a Silvia Federici vai falar que lá atrás, no começo do capitalismo, se deu, seja a Verônica Gago dizendo e refutando isso, dizendo que os corpos nas ruas, nas greves feministas, é uma maneira de desconectar, né, esse corpo-território, que é o conceito que ela usa. Então, quando... Na medida que eu fui lendo a Oeiron, que ela chegou nesse momento e ela trouxe, porque eu acho que tem isso de bonito também do livro, que ela traz com provas, assim, muito visíveis, muito práticas, muito cabais, de que a sociedade não era assim, isso é uma invenção. Era comunitário. A socialização das tarefas domésticas, né, que se fala muito quando a gente fala de, por exemplo, de União Soviética, lá de Kolontai, quando a gente vai lá atrás e fala da experiência socialista, que era uma necessidade, a socialização da reprodução do trabalho doméstico, já existia, né? Essas experiências, elas existiram e elas foram tomadas ou tolhidas ou desvirtuadas, mas isso é um caminho, né? É um caminho que já foi dado, assim. Então, foi muito bonito. Na hora que cheguei nessa parte da leitura do livro, eu falei, nossa, de novo esse assunto, e olha que bonito, olha que jeito, assim, irrefutável, né, de enxergar como a gente tem caminhos, como os caminhos estão muito claros, e, claro, como tudo faz, tudo gira no sentido contrário, no sentido de aprisionar, no sentido de individualizar, no sentido de falar que a mulher tem que ser... E aí essa coisa da mãe, né? Porque não basta cuidar, não basta cozinhar, não basta não sei o quê. Tem que se sentir culpada, ou então tem que ser sagrada num nível que é difícil de se desconstruir depois, né? Porque se essa mãe é intocável, como é que você depois dissocia e fala que é de todo mundo, né? Que filho é de todo mundo, que é criação de todo mundo. Foi muito bonito para mim. Essa parte do livro assim, me tocou muito mesmo. Foi muito legal.
O capítulo 3 se chama Fazendo História, Criando Gênero. A invenção de homens e reis na escrita das tradições orais de Oió. Nesse capítulo, a Oeiron que fala sobre a desvalorização e a falta de reconhecimento da tradição da história africana e vai situar nesse problema novamente como parte do processo colonizador. Ela faz uma distinção entre a história como uma experiência vivida, a história como um registro da experiência vivida, que é codificada nas tradições orais, e depois a história escrita. E a história escrita está muito ligada aos compromissos europeus com a África e à introdução da escrita histórica como disciplina e como profissão. E, de fato, é importante reconhecer que a história africana, incluindo as tradições orais, foi registrada como um resultado do ataque europeu, e isso tem o seu valor no sentido do registro, da recuperação dessa tradição, mas a maneira como isso foi feito só ressalta o fato de que os interesses ideológicos estavam em ação na construção dessa história africana registrada, e também de toda a história, né? E é por isso, segundo a autora, que a tradição é constantemente reinventada para refletir os interesses europeus. Em resumo, a Oeiron que vai dizer que o fato de escrever a história iorubá tem sido um processo de atribuição de gênero, no qual os reis e os homens foram criados a partir de tradições orais que eram originalmente isentas de categoria de gênero. Então, grande parte da história iorubá foi escrita no modo tradicional de documentação histórica, ou seja, no modo europeu, que é centrado no quê? Em grandes eventos, em grandes guerras, em reis, nos homens da história, né? Nesse sujeito histórico grandioso que é masculino. E esse foco levou à ideia de que os atores masculinos dominavam a história, que só os homens faziam a história. Então, como a gente já viu anteriormente, como na sociedade iorubá não tinha distinção de gênero nos papéis sociais, o acesso ao poder, por exemplo, era regulado internamente pela idade e não pelo sexo. Então, não tinha essa de que os reis eram homens ou que as grandes pessoas, os grandes acontecimentos eram geridos, eram gestados, eram feitos por homens. Isso não existia. Essas categorias de homens e mulheres, elas tiveram que ser inventadas. E essa invenção não foi sistemática. Na verdade, teve um ímpeto original que estava enraizado na suposição de que o gênero é uma maneira natural de categorizar as pessoas em qualquer sociedade e de que o privilégio masculino é a manifestação definitiva dessa categorização, mas isso foi sendo importado e colocado mentindo que a tradição iorubá historicamente tinha essas categorias. ou que a sociedade iorubá, historicamente, fosse uma sociedade machista, com o domínio dos homens, com esse patriarcado estabelecido. E ela também vai dizer que é importante entender que isso não é uma objeção polêmica à dominação social masculina em si, né? Como se ela falasse, ah, tá vendo? Os homens nem dominam, nem oprimem as mulheres. Ao contrário, ela propõe um exame sistemático dos blocos de construção do conhecimento histórico. Então, o que ela está questionando é a alegação na historiografia iorubá de que a antiga sociedade iorubá era dominada por machos, quando não tinha nenhuma evidência jamais foi apresentada para sustentar essa posição. Então, a história e a tradição iorubá, elas foram reconstituídas durante o período colonial, e a cosmopercepção e o quadro de referências autóctones foram subvertidos no processo de constituição dessas novas categorias sociais e generificadas, de homens, de mulheres, de reis, de tudo isso. Ela vai mostrar, inclusive, que uma pesquisa documental sobre a história iorubá mostra que todas as categorias que eram isentas de gênero acabaram se tornando generificadas e imediatamente masculinas. Então, o que era prole foi transformada em filhos, o que era irmandade foi transformada em irmãos, e os governantes foram transformados em reis, homens. Isso faz parte do que ela chama de um processo de patriarcalização da história iorubá e uma masculinização dos papéis considerados dos agentes da história. Esse processo também estimulou outro, que foi o da feminização de certas posições, através da qual a influência das mulheres no poder em toda a sociedade foi reduzida a um interesse indefinido, distinto do resto da comunidade. E, por fim, o capítulo 5, a tradução das culturas, generificando a linguagem, a oralitura e a cosmopercepção iorubás, vai falar sobre o impacto do bilinguismo iorubá-inglês sobre a sociedade iorubá e da tradução da oralitura iorubá para o inglês, dado que o inglês é uma língua especificamente generificada e o iorubá não é. Então, se nos capítulos anteriores demonstraram várias vezes que, em vários níveis, as questões da linguagem e da tradução são centrais para esse estudo, ela vai falar também que as teóricas feministas ocidentais enfatizaram muito a importância da linguagem na construção do gênero, mostrando as conexões entre a centralidade masculina da língua e o status secundário da mulher nas sociedades. Então, é preciso entender que a linguagem de um povo reflete os seus padrões de interações sociais. E a linguagem é uma instituição social. No nível do indivíduo, ela vai afetar o comportamento social. Então, se o inglês faz muitas diferenças de gênero, é porque essas diferenças são distinções que a sociedade achou que vale a pena que existam, né? E se a sociedade iorubá não faz essas distinções de gênero, em vez disso faz distinções, por exemplo, de idade, então, para os povos iorubás, as distinções etárias valem a pena ser consideradas, pelo menos até que os britânicos aparecessem. Novamente, a Oyeron que retoma que o iorubá é uma língua sem especificidade de gênero, então os pronomes e os nomes iorubás não distinguem o gênero, né? E também os pronomes de terceira pessoa são usados para homens e mulheres e muda apenas a posição que uma pessoa está em relação ao enunciador. E, por exemplo, o pronome formal, que é usado para pessoas idosas e que tem um status mais elevado. A ausência das categorias específicas de gênero no idioma é um reflexo do grau que as diferenças sexuais na Yorubalândia não formam base de categorias sociais. Então, a gente tem uma falta das palavras em Yorubá, que seriam traduzidas como filho, filha, irmão ou irmã, né? E isso foi traduzido para o inglês de uma maneira inventada, que reflete a ausência de papéis sociais com base nesses termos de parentesco generificado. No entanto, o iorubá e o inglês mantiveram um contato muito próximo desde a colonização, uma vez que a imposição do inglês como língua franca da Nigéria tornou muitas pessoas iorubás bilíngues. E a autora ainda vai falar que, sem dúvidas, todas as línguas mantêm contato com outras línguas e vão se afetando umas às outras, né? Nesse sentido, nenhuma língua é uma ilha. Então, no caso do iorubá, por exemplo, tem muita influência do hausá, que é um outro idioma nativo e uma fonte ainda mais antiga do vocabulário iorubá. Mas a questão mais importante é a natureza desse contato entre línguas. E, por isso, o inglês tem um efeito enorme, né, no iorubá, porque a quantidade e o conteúdo da troca efetivamente e muito extensivamente motivado pela essa situação específica da colonização. É um contexto no qual as duas línguas têm essa interação, que defendem valores culturais diferentes, mas que fica explícito que a questão da tradução e do empréstimo não é inócuo, mas muito influenciado pelo impacto colonial e pela sua imposição. Então, as suas implicações negativas recaem sempre sobre essa cultura receptora, sobre essa cultura do colonizado e não do colonizador.
Você vai encontrar trabalhos muito interessantes. Eu conheço um pesquisador, Rogério José dos Santos, historiador da UFRJ, que fez uma pesquisa sobre o Édipo, e ele foi orientado pelo Chevidarese no mestrado, agora ele está no doutorado. E a pesquisa dele sobre o Édipo virou uma peça de teatro, ele rodou com a peça de teatro em alguns campos universitários fora do Rio de Janeiro, fora da UFRJ, foi para Brasília e outras cidades, com a peça. E aí ele foi estudar a tradução do Édipo. E aí ele vai mostrar erros de tradução. E ele vai concluir que Édipo é negro. Então, isso é uma dissertação de mestrado. Chevidarese foi o orientador. Então, acho que tem muito a ver com o problema que você vai gerando, né? Então, como você, como eu, tivemos acesso à obra e a gente começa a ler, a gente começa a dizer, gente, é inacreditável, é facilmente perceptível o problema que o Boaventura chamou de epistemicídio, que a Sueli Carneiro trabalha, né? Com essa questão que o Boaventura desenvolve da ideia de epistemicídio. Então, no caso da Oieronk, ela vai indicando com muita facilidade o que é epistemicídio no arco ali da discussão linguística. E aí você vai ampliando, né? Você vai para a historiografia. Então, o que ela vai te dizendo é você vai fazendo uma confusão, você vai confundindo propositadamente, você vai mesclando coisas, você vai fazendo outras coisas desaparecerem. Então, no caso do Rogério, ele vai trabalhar com alguns termos na dissertação, ele vai trabalhar com alguns termos específicos, e aí ele vai fazer escavações nos arquivos diversos. Acho que ele chega aí à Inglaterra para fazer pesquisa nos documentos, para chegar a essa conclusão, né, do pertencimento racial do Édipo. Então, o movimento que nós estamos fazendo com a tradução e que o Wanderson Flores e o grupo da editora assumiu, para mim já é as escavações epistemológicas. Nós estamos aqui hoje fazendo esse podcast, a Grifa comprometida com essa discussão, né, empenhada em ampliar o acesso das pessoas a esse debate. Eu acho que isso é um tipo de escavação. Então, a gente está trazendo a Oieronk para o Brasil com todos esses coletivos reunidos e tentando impulsionar uma revisão desse discurso. Né? Nós estamos tentando impulsionar uma revisão desse discurso ocidental de gênero, porque não se trata da Nigéria. A obra é parte desse ponto, dessa experiência do colonizador naquele território, mas a obra não é só sobre isso, a obra é para todos nós que somos resultados, né, com países, com projetos de país, dos efeitos dessa colonização brutal, grosseira. Então, eu creio que esse, para mim, é o grande barato do que você está levantando, né? Da gente pensar a importância do passo a passo agora. Qual é o passo a passo? É a gente olhar, ter esse trabalho, esse livro, como você bem colocou, que já existe há mais de 20 anos, ausente do Brasil, a gente fazer aqui o nosso dever de casa, que é projetos em que a gente possa coletivamente repensar, né, o percurso que fizemos. A própria questão sobre a ausência de determinados autores e autoras já é muito importante. Então, você tem um pesquisador que tem um livro que se chama Por que Fanon, Por que Agora? Né? Então, traduzir e mostrar, inclusive, o problema da tradução, como o Wanderson Flores, né, muito bem coloca, mostrar o problema da tradução, o problema que é a tradução, O projeto ele tem um dos dispositivos mais importantes é conseguir reconhecer a responsabilidade da tradução. Então, o tema da tradução é um tema muito, muito multifacetado nesse caso, né? Então, ela vai destrinchar para a gente de uma maneira que eu tenho dito isso, que ela, é como se ela não escrevesse só ela, parece que todos os santos, os inquistes, os orixás, estavam ali na hora da pesquisa, porque ela faz um desenho arquitetônico extremamente inédito na minha visão, inédito, e aí ela vai provocar, né, a nosso pensamento. E eu acho que é isso que o Wanderson também faz, ele se sente muito provocado, e aí ele vai assumir isso. Então, parece um contínuo, né? Ele tá indo naquele movimento que ela inicia, e aí a gente também tem essa responsabilidade aqui, de assumir, né, a centralidade do debate sobre o problema da tradução. E aí trago o Rogério José de Souza como exemplo, o trabalho dele sobre o Édipo, porque são riscos muito grandes, que você pode desmontar um termo, né? uma palavra, é isso que ela mostra. E ela vai mostrar um mundo de palavras, um desmonte de um mundo de palavras, e você vai soterrando aquela cultura ali existente. E você provoca realmente um soterramento muito importante e vai garantir a emergência do discurso ocidental de gênero, vai garantir que aquele universo se transforme em outra coisa.
E assim a gente chega ao final desse episódio importantíssimo e lindo sobre a invenção das mulheres, construindo um sentido africano para os discursos ocidentais de gênero, da socióloga nigeriana Oyeronke Oyeyumi. Eu aproveito aqui para agradecer a generosidade da professora Cláudia Miranda, que através de uma entrevista gravada contribuiu para construir esse episódio com a gente, e trazer uma ideia dela no pós-fácio do livro, pós-fácio que se chama Uma Obra Referencial para a Afirmação do Pensamento e dos Modos de Existências Africanos. A professora Cláudia vai dizer que é a Oyeronke que promove um itinerário de pesquisa revigorante, incidindo na reorientação do pensamento descolonizador, sendo esse um reconhecimento indispensável. Ao apresentar a problemática dos discursos ocidentais do gênero, a autora construiu um esquema explicativo incluindo vetores que se interconectam e favorecem a compreensão das armadilhas elaboradas pelo Ocidente. E para Cláudia também, as formas de controle das engrenagens da colonização encapsularam suas histórias e culturas, favorecendo um tipo de apagamento pela desorganização de mosaicos estéticos, poéticos, litúrgicos e filosóficos.
Eu acho que a gente tem a exemplaridade da professora Oyeronke e tem muito a ver com o que eu aprendi da Bell Hooks sobre o ativismo teórico. Você se sente muito responsável depois de ter acesso a uma obra como essa. Eu, como alguém da área da educação e das ciências sociais, do movimento social, uma pesquisadora em diálogo com os grupos de intelectuais e ativistas da América Latina e Caribe, a minha responsabilidade aumenta depois de me conectar com o trabalho da professora Oyeronke, de saber da sua postura, né, da sua generosidade, de estar com a gente, de querer discutir com a gente, de não se cansar e de se colocar de modo assim, muito aberto para o debate, e chamando a atenção do que não é a sua crítica, inclusive, eu acho brilhante como ela se coloca, não estou criticando isso, eu estou sinalizando aquilo. Então, são os exemplos que eu vejo a serem seguidos, né? E a condição que nós temos como intelectuais insurgentes, né? As jovens intelectuais, eu como uma intelectual negra, num universo extremamente excludente, que é o universo das universidades do Brasil. Então, nosso lugar é privilegiado e é essa responsabilidade, porque é com muita reverência que eu me coloquei nesse pós-fácio por reconhecer a importância dessa presença entre nós, né? Então, eu acho que a exemplaridade do que a professora faz, com todo esse esmero, com todo esse cuidado, e o modo como ela se dirige aos jovens, às jovens intelectuais, estudiosos. Ela tá preocupada na obra, ela diz, assume com os estudos africanos em desenvolvimento, mas ela também está preocupada com a gente, né? Com essas juventudes que estão pesquisando, que estão fora da África. Então, acho que assumirmos, junto com a professora Oyeron, que o compromisso de interpretação dos pontos que ela ressaltou, assumirmos o compromisso com o debate, porque é uma obra que exige debate, leitura coletiva, e exige da gente muita atenção e cuidado, e, sobretudo, ajudar a socializar o que ela está defendendo como caminho, como possibilidade. Então, acho que a revisão historiográfica, linguística, ela deixa muitos pontos aí para a gente explorar. A gente tem vários caminhos para seguir nesses fóruns. Se a gente tiver fôlego, a gente consegue fazer um desenho diferente de leitura, de debate, de problematização, né? Para pensar como que estamos implicados em tudo que ela trouxe como escopo e como crítica do que é o efeito da presença do colonizador, né, na história, nesse desenho que coloca de um lado a Europa, né, que inventa a Europa, que se lança no mundo com essa perspectiva de dominar. Então, acho que a exemplaridade da Oyeron, para mim, é o que mais me impactou e me mobilizou realmente, né?
E assim a gente termina esse episódio em parceria com a editora Bazar do Tempo para falar sobre esse livro tão importante que é A Invenção das Mulheres, de Oyeron Kioeyumi. Esse livro chegou primeiro para quem assina o Clube F, o clube de assinatura mensal da editora Bazar do Tempo, em que você recebe mensalmente uma caixa com um livro, um marcador e um brinde exclusivo, além do acesso à plataforma de conteúdos extras e encontros. E agora você pode comprar o livro no site da editora Bazar do Tempo com o cupom GRIFA20 e você leva o livro para casa com 20% de desconto. Aproveite! Lá no nosso blog, como sempre, você encontra o material complementar sobre o qual a gente fala por aqui, todas as referências que a professora Cláudia Miranda trouxe e mais um monte de coisa legal para acompanhar a leitura. É medium.com/grifapodcast. E se você curte o Grifa, os episódios que a gente faz, considere apoiar o nosso trabalho financeiramente através do Apoia-se. apoia.se/grifapodcast. Com qualquer valor mensal, você ajuda esse projeto a continuar no ar. Siga a gente nas redes sociais, sempre @grifapodcast, e assine a nossa newsletter para não ficar de fora de nada do Grifa. O link também está lá no nosso blog e nas redes sociais. Um beijo e até a próxima!